Saudações, deuses imortais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje é jogos e a questão do assédio. A gente vai falar bastante sobre toda a problematização do que diz respeito ao assédio dentro de jogos, não somente com mulheres, mas para com homens também. O que a gente pode tirar disso, além de algumas outras situações e momentos e problemas relacionados a isso, e quais as consequências, o que leva ao acontecimento e à ocorrência desses fatos, e por que a gente tem que falar disso, né? Tudo isso após a vinheta. Dadas as apresentações do nosso tema de hoje, eu venho aqui introduzir os nossos convidados. Um deles já tem uma passagem aqui pelo podcast, o Wallace, de 22 anos, que mora em São Paulo e é editor. Seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Amém. E a nossa convidada estreante, a Camila, de 25 anos, do Rio de Janeiro e designer. Seja bem-vinda também.
Obrigado, Raul. É um prazer estar aqui.
Amém. Basicamente, eu acho que para poder definir por que eu tô fazendo esse episódio e por que ele é importante, já tem algum tempo que eu li um quadrinho chamado O Bravo e o Audaz, Os Donos da Sorte, lá de 2017, mais ou menos. E esse quadrinho ele me chamou a atenção pela forma como ele coloca a Supergirl na história. Resumindo, bem resumido, na trama, o Batman e o Lanterna Verde, Hal Jordan, acabam se encontrando para resolver uma morte misteriosa, que tem um monte de coisas super malucas envolvidas, e eles acabam se encontrando com outros personagens são necessários na trama, porque não é uma trama do Batman e do Lanterna Verde. O Bravo e o Audaz é um título dos quadrinhos da DC Comics, no qual cada capítulo, uma dupla, basicamente, protagoniza aquele capítulo. No primeiro, por exemplo, é o Lanterna Verde e o Batman. E aí no segundo é o Lanterna Verde e a Supergirl. E aí acontece uma situação que me incomoda bastante e eu acho que muito provavelmente incomoda as mulheres mais ainda. Pelo menos aquelas que percebem esse tipo de coisa, né? Porque é claro que existem também pessoas que não só as mulheres, mas existem pessoas que não têm a mínima noção do que é assédio, do que é ser tratado de forma normal, natural, e do que é ser tratada de forma a indicar um assédio, né? E aí dentro lá da história, a Supergirl, ela tá o tempo todo conversando com o Hal Jordan como se ela tivesse algum tipo de interesse. Até aí, não é problemático. Afinal, ela tem o direito de se interessar por quem quiser. Apesar dela ser menor de idade, acho que na história ela tem 16, 17 anos, uma coisa assim. 17. E o Hal Jordan ter na casa dos 30 anos, né? Mas o que começa a ser estranho é que mesmo quando os dois estão em uma missão com o futuro e o destino do universo em mãos, o Hal Jordan parece que ele tá com tanta dificuldade em se conter para não, sabe, avançar na cara de alguma forma, que ele tá o tempo todo relembrando da idade da garota, como se o único impedimento para ele não investir em alguma coisa com ela fosse a idade. Como se, sabe, somente isso fosse importante. Pior ainda, né? O fato dele estar tão interessado em uma menor de idade e várias outras questões. Mas aí acontece algo um pouco mais adiante, que é o que me incomoda ainda mais, que ele enfim se manifesta pra cara, tentando meio que dispensar ela, falando que ela tá dando em cima dele e etc. E o motivo que ele utiliza pra não dar uma chance pra ela não é sobre ela. É sobre outro homem, porque ele diz que todo mundo sabe o que o S no peito dela significa e o que aconteceria se alguém quebrasse o coração dela, quem que viria acertar as contas. Basicamente, ele estava falando do Superman. Ou seja, algo que, infelizmente, é muito comum na nossa sociedade, eu acho que vocês concordam, que é aquilo de um homem só respeitar uma mulher por causa de um outro homem. Por exemplo, você... suponhamos que você tem um amigo e esse amigo tem uma namorada, você respeita ela não porque ela é uma mulher e não porque ela merece respeito, mas porque ela é a namorada do seu amigo. Porque se ela fosse a namorada de uma outra pessoa que você não conhecesse ou fosse solteira, provavelmente nesse caso você não a respeitaria, considerando esses homens específicos que têm esse comportamento, o que são muitos, na verdade, infelizmente. Não estou dizendo sobre todos. Mas depois dessa introdução, eu venho aqui perguntar para vocês. Você já viveu ou presenciou uma situação de assédio? Quem quiser responder primeiro, esteja livre.
Da minha parte, sim, eu já vivi situações particularmente, tanto assim, pessoalmente quanto virtualmente. Virtualmente eu me lembro de algumas coisas. Eu acredito que quem acompanha o Wondernautas tem visto falar ou ser mencionado algumas vezes aqui sobre a comunidade DC. E lá na comunidade DC no Amino, eu já passei por situações assim. Um exemplo disso, quando eu e a Camila estávamos lá como líderes lá da comunidade DC, a gente precisou uma época fechar os nossos privados, onde os membros podiam pegar e mandar mensagem para nós, por essas questões de vir pessoas até nós e ficar passando mensagens maldosas, tentando dar em cima, mesmo sabendo que eu e ela a gente tinha alguma coisa. E a gente fechou tanto que a gente deixou essa questão permanente. E dentro de jogos e de outros aplicativos aconteceu a mesma coisa. Então é bem complicada essa relação de assédio, porque as pessoas elas não respeitam você pelo que é, não respeitam você pelo seu caráter, pelo seu comportamento. Elas simplesmente elas olham para você como se você fosse um objeto. E pedem para você nudes, pedem você para você tentar fazer algumas coisas com ela, o que é muito desconfortante, até para falar com alguém que já passou sobre isso também. Então eu já vivenciei. Pessoalmente também já aconteceu também.
Pessoalmente nunca aconteceu comigo, mas como o Alan falou, virtualmente lá na DC Amino, realmente a gente já vivenciou esse ocorrido aí.
Eu acho importante mencionar a fala do Wallace, principalmente quando ele fala na questão de pessoas que vêm pedindo nudes e coisas assim do tipo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim, muito aberta e eu brinco muito e eu às vezes flerto com as pessoas e não sou nem um pouquinho, digamos, entre aspas, santo. Eu sou uma pessoa realmente muito, digamos, totalmente de boa com a sexualidade e essas questões. Só que isso não significa que eu sou uma pessoa 100% disponível para todo mundo e que é só você chegar que eu vou agir dessa e dessa forma. E aí, já aconteceu comigo também situações em que as pessoas vinham até mim achando que eu tinha a obrigação de dar uma chance para elas em algum sentido. E eu já vivi experiências realmente muito desconfortáveis. Uma das mais recentes é de uma pessoa que basicamente vai no meu Instagram só para me pedir foto. E aí, se eu digo que não, a pessoa xinga e reclama, sabe? É uma coisa que, tipo assim, como se o objetivo da minha existência fosse fornecer diversão, digamos, para uma pessoa aleatória, sabe? Que eu nem conheço. Uma outra situação que me marcou muito, acho que eu nunca vou esquecer disso, é que um pouco depois do falecimento da minha mãe, que foi quando eu tinha 18 anos, lá no ano de 2015, veio uma pessoa se aproximando de mim, dizendo-se como amigo e tudo, e eu obviamente estava muito fragilizado e muito machucado na época. E aí, pouco tempo depois, a pessoa admitiu que ela estava interessada em ficar comigo, e eu não estava nem um pouco interessado. Afinal, mesmo que em algum momento eu tivesse interesse por aquela pessoa, não era o momento. E aí a pessoa se utilizou desse momento meu para poder inverter a situação, fazer com que eu me sentisse culpado por estar negando, como se eu fosse chato demais, que eu fosse seletivo demais e etc. E isso é algo que acontece muito nessas situações de assédio. Muitas das vezes o assediador, ele faz a pessoa assediada se achar culpada pela situação e faz a pessoa se sentir chata ou se sentir superior, como se ela fosse superior e etc., né? E são coisas assim que a gente precisa estar falando, principalmente quando, como eu citei o quadrinho, né, anterior, quando a cultura pop acaba incentivando esse tipo de comportamento, quando na verdade todo mundo merece respeito, né, mulheres e homens. Mas justamente falando dessa questão de mulheres e homens com assédio, a gente vai para a nossa próxima pergunta, que é o seguinte: existe diferença entre o assédio contra uma mulher e o assédio contra um homem? Na opinião de vocês, é claro.
Eu acho que não, eu não sei te dizer bem, mas eu acho que funciona da mesma maneira a questão do assédio. Você falando agora sobre a situação que você passou na pergunta anterior, eu estava me lembrando de uma situação na minha escola em que eu estava em uma época que eu não queria ficar com ninguém nem me relacionar com ninguém, até porque os meus interesses eram em outras coisas. Focar nos estudos, focar em arranjar um trabalho para mim. Então eu não queria nada com ninguém, eu não estava com meu coração disponível no momento. E uma determinada menina da minha sala, ela começou a mandar mensagem para mim, ela vinha muito atrás de mim insistindo para ficar comigo, e eu sempre negava, e ela sempre mandava alguma piada, ela sempre ficava tentando dar em cima de mim. Então eu acho que, com base no que eu vivenciei, eu acho que da mesma maneira que um homem ele é assediado por uma mulher, funciona do mesmo modo que uma mulher é assediada por um homem, entendeu? Às vezes existe o toque, às vezes a pessoa tenta tocar em você, e aí já vai para um assédio mais pro físico também. Então eu acho que funciona da mesma maneira, talvez com uma intensidade maior pro lado da mulher, mas eu acho que da mesma maneira com o homem.
Eu concordo com o Alan.
E assim, eu acho que é legal a gente falar mesmo dessa diferença de intensidade, porque uma coisa que é muito, infelizmente, ainda comum é o fato de que homens não denunciam ou não relatam tanto esse tipo de ocorrido. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida, a gente vê que as estatísticas apontam isso, de que os homens, quando eles sofrem assédio ou algum tipo de violência sexual, eles tendem a ficar calados, porque eles são pressionados de uma forma muito tóxica a acharem que isso é bobagem, que um homem, quando ele leva uma investida de uma mulher, ele tem que aceitar, e se for de um homem, ele tem que ter força para negar e etc. E coisas assim do tipo, que mostram como a nossa sociedade, o nosso sistema, tem uma estrutura muito violenta, tanto para mulheres quanto para homens, porque isso vem do mesmo problema do machismo estrutural, que é algo que eu já citei aqui algumas vezes e a gente acaba voltando a repetir, porque sempre quando a gente está falando de pautas sociais, isso acaba tocando nesse assunto de alguma forma. Porque quando a gente está falando sobre o machismo estrutural, qual que é a problemática por trás disso, é porque isso determina ou tenta determinar como os homens devem ser e como as mulheres devem ser. O que o Wallace disse é importante, porque a intensidade é de fato diferente para as mulheres e para os homens. As mulheres, muitas das vezes, elas são assediadas em situações que não cabem isso, e não que exista uma situação em que o assédio caiba, né? Mas, enfim, elas são muito assediadas em situações de trabalho, em momentos, por exemplo, em ônibus, quando um homem tenta tocar de alguma forma, se aproveitando do espaço, sabe? Quando elas estão... Aquele famoso caso de quando a mulher está passando em frente a uma obra e tem um monte de cara que começa a sobear e falar coisas absurdas, e enfim. E aí, no caso do homem, geralmente é de fato diferente, principalmente se for um outro homem fazendo, porque é como se as pessoas tivessem uma visão um pouco diferente, no sentido de como investir. Eu acho que o assédio em si não é diferente, porque assédio é assédio, né? Eu acho que é muito complicado a gente ficar comparando as dores do outro, como se, por exemplo, o que eu vivi foi menos danoso ou menos chato, menos incômodo do que o que aquela pessoa viveu só porque eu sou um homem e ela é uma mulher. Eu acho que realmente é necessário a gente entender que não é legal a gente ficar comparando as dores das pessoas como se fossem troféus, sabe? Mas é importante também dizer que quando uma mulher sofre esse assédio, é geralmente mais intenso, justamente porque essa estrutura que a gente está citando aqui, ela determina que a mulher é um objeto a ser conquistado e ser cativado, enquanto o homem é o conquistador. A gente pode reparar isso com as crianças mesmo, a forma como os pais criam seus filhos, e isso não é algo recente. É muito comum a gente ver garotas que são criadas para ficarem presas dentro de casa e elas têm que ser protegidas como se elas fossem uma pedra preciosa. Eu não sei se a Camila viveu esse tipo de coisa, mas se ela viveu, ela pode até comentar. Mas assim, a garota criada como se assim fosse um absurdo ela ter o primeiro beijo, ela ter o primeiro namorado. E quando a gente fala sobre o primeiro beijo, o primeiro namorado, são coisas naturais, sabe? Não é uma coisa tipo assim, ah, meu Deus, ela não pode, não sei o quê. Mas os pais enxergam de uma maneira que não pode. Agora, se for o garoto, o que inclusive também é problemático, é que se induz muito o garoto a ser o conquistador, a ir pra cima das meninas, e quanto mais ele ficar, melhor ele é, maior garanhão ele é. E se você não quiser, como o Alice citou aqui, se você tiver focado em outras coisas, você é taxado de gay, ou você é taxado de, entre aspas, mariquinha, mulherzinha, coisas assim do tipo. Tudo coisas que mais uma vez estão falando sobre o machismo. Ou seja, o problema é sempre você ter, entre aspas, traços femininos ou ter traços que te assemelha de alguma forma a um papel que não era para ser seu. Se uma mulher ela é muito ativa no sentido de ir em cima das pessoas, ela é taxada de coisas absurdas, né, de uma pessoa que não tem pudor, etc. E se um homem for o contrário do que ele, entre aspas, deveria ser, se ele for mais reservado e contido, ele também é pressionado e sofre sanções e o tempo todo questionado. Isso aconteceu comigo, por exemplo, porque quando eu era bem mais novo, eu era muito, muito tímido e eu era muito inseguro, eu não investia nas pessoas. Primeira vez que eu fui ficar com alguém mesmo, acho que eu tinha uns 17 anos, então, durante toda essa época da infância e da adolescência, eu passei por situações que eram extremamente constrangedoras, de pessoas fazendo brincadeirinhas, vai ficar com tal pessoa e gosta de tal pessoa, e por mais que essas brincadeiras possam parecer inocentes, elas são muito chatas e muito tóxicas, porque muitas das vezes aquela pessoa talvez ela nem goste daquele tipo de coisas no sentido da sexualidade mesmo. Às vezes é uma pessoa que nem vai demonstrar interesse sexual por alguém no futuro, né? Sendo uma pessoa assexual quando ela se descobrir, se entender. Ou talvez ela simplesmente esteja focada em outras coisas. Ou simplesmente ela não quer aquela pessoa, mas tem um monte de gente ali pressionando e fazendo piada e fazendo brincadeiras. E isso são problemas que a gente realmente precisa falar, né? E aí, depois de tudo isso que eu falei aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre, antes da gente partir para a próxima pergunta, mas a próxima questão é o seguinte. Para você, a cultura pop, entre aspas, romantiza o assédio?
Eu acho que, às vezes, tem uma certa influência, sim. Quando você pega uma música ou algum filme, que eu acho que envolve tudo isso por parte da cultura pop e aquilo que é repassado para nós, eu acho que realmente tem uma motivação, sim, em relação a isso. Algumas pessoas não têm assim, tanta facilidade de perceber isso, mas outras têm, sim. E eu acredito que tem uma certa influência em cima disso.
Eu concordo com o Alisson, e até mesmo, não sei se você lembra, que tem uma cena na Liga da Justiça onde o Flash cai em cima da Mulher Maravilha. E eu acho aquilo muito forçado, tipo, não gostei disso mesmo.
Inclusive nessa parte em que a Camila falou, É na cena em que o Flash ele cai, ele toca no seio da Mulher Maravilha. Que no caso, até a atriz mesmo, a Gal Gadot, recusou por causa das filhas dela. E que a dublê dela teve que fazer no lugar dela essa cena.
Inclusive, uma situação na qual a dublê, segundo o que ela relatou, ela foi forçada a fazer essa cena também, né? Ameaçada pelo Joss Whedon. Eu já fiz dois episódios que tocam muito nessa questão. E aí, você ouvinte, caso você queira entender mais ou menos toda essa problemática do Joss Whedon e o filme da Liga da Justiça de 2017, você pode voltar um pouquinho no podcast, que vão ter dois episódios lá falando não somente sobre isso, mas também sobre Snyder Cut, Lovecraft Country, como tudo isso se relaciona. Mas basicamente o ponto é: existe sim uma romantização do assédio na cultura pop, não somente em filmes, mas em outras obras também. O Wallace, ele tá aqui com um nick aqui no Google Meet que a gente tá gravando, e eu me lembrei de algumas coisas que as pessoas falam sobre Nanatsu no Taizai. Eu nunca assisti o anime, mas muitas pessoas relatam como, por exemplo, a personagem Elizabeth, ela é objetificada, porque o tempo todo ela tá sendo tocada e ela tá sendo colocada em uma situação como se fosse humorística. Aí, por exemplo, o garoto, ele toca ela, investe nela e ela fica numa coisa assim, ai, não sei o quê, uma coisa meio que como se quer, mas não quer, sabe? Isso é uma coisa muito, muito, mas muito comum em animes, onde sempre tem uma garotinha que fica repetindo o nome do protagonista várias vezes seguidas, com a voz baixinha e inocente, e ela toda corada e tímida. E aí acontece uma situação em que ele cai em cima dela e toca os seios dela, ou alguma coisa assim do tipo. Sempre tem, na grande maioria das vezes, não vou dizer em todas, mas em grande maioria das vezes, quando a gente tá falando sobre shonen, que é um gênero específico de anime em que se inclui Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, entre outras obras. Acontece esse tipo de coisa, de ter uma personagem feminina que ela praticamente só existe para colocar esse tipo de cena, e ela quase não tem um desenvolvimento de personagem quando a gente está falando de uma construção sólida e concreta. E não de simplesmente ser interesse romântico de um personagem. Porque você colocar uma personagem simplesmente pela ser um interesse romântico de alguém, eu não sei se em Nanatsu no Taizai acontece exatamente isso. Tô relatando o que eu já ouvi falar sobre o anime, já que eu nunca assisti em si. Mas muitos animes, eles colocam uma personagem feminina basicamente para cumprir tabela e para poder colocar esse tipo de piada que para mim não tem a mínima graça. E aí, quando você faz a comparação entre personagens femininas mesmo, vamos pegar a Hinata Hyuga de Naruto e vamos pegar a Mulher Maravilha na DC Comics. A Hinata Hyuga é basicamente uma personagem que ela era de um dos clãs mais talentosos da Aldeia da Folha, dentro da história de Naruto, e ela passa basicamente a história inteira interessada no protagonista, e praticamente toda vez que ela aparece é por causa do Naruto, para citar o Naruto, ou para pensar sobre o Naruto, para impressionar o Naruto e etc. Você quase não vê nada dela sem envolver o protagonista. E aí você pode pensar assim, ah, mas por que que você acha que é problemático? Ela é só uma personagem, etc, isso aqui. Eu acho problemático simplesmente porque isso não acontece com os personagens masculinos. Não existem, ou pelo menos não com tanta frequência, personagens masculinos que estão ali só para poder servir de escada para personagem feminina e que são objetificados e assediados, e isso é romantizado o tempo todo. Isso quase não existe em animes, por exemplo. E aí, voltando ao que eu tô falando da Hinata, ela demora muito tempo para ter uma evolução como personagem. Como a história de ação envolve batalhas e etc, é uma coisa fundamental quando os personagens eles têm um crescimento de nível de poder, de habilidades e etc. E a Hinata parece que está sempre para trás e sempre ali de escanteio. E no fim das contas ela termina como esposa do seu amado Naruto Uzumaki, que quase em momento algum demonstrou interesse pela personagem. Ele estava sempre atrás da Sakura, que é uma outra personagem da história que também tem alguns problemas. E aí, no fim das contas, a Renata vira uma dona de casa quando ela tinha para si o legado de um grande clã. Eu acho que é interessante também falar que dentro da história a Hinata ela nunca teve um interesse específico em ser uma grande guerreira, em seguir tudo à risca, como seu clã dizia, mas eu acho que faltou um tempero para deixar isso realmente bem construído, porque o grande assunto da personagem não é em si a batalha contra as exigências do seu próprio clã, mas sim a questão do Naruto Uzumaki. A questão do clã dela acaba sendo secundária, e se a gente observa, a personagem basicamente não faz nada de relevante na história. O grande momento dela foi tentar, simplesmente tentar ajudar o seu namorado contra o Pain, na época não era namorado, contra o Pain, que era um vilão que invadiu a aldeia da Folha em determinado arco da história, e aí ela toma uma surra. E por causa disso ele desperta um poder específico lá e consegue enfrentar o vilão. Ou seja, ela serviu de escada. Ela não serviu para a própria evolução. Ela foi usada apenas para dar um boost de poder no personagem masculino. E aí quando você pega a Mulher Maravilha, por exemplo, como a gente, você, Camila e você, Wallace, citaram ela aqui, dentro dos quadrinhos ela é não só a maior heroína da DC, mas ela é uma dos fundadores da Liga da Justiça. Ela é uma enviada dos deuses, ela é uma diplomata, ela é cheia de características e funções. Literalmente a mulher não para nada, ela tá sempre fazendo alguma coisa, sempre trabalhando e se doando para a humanidade de alguma forma, ou se doando para as Amazonas, ou se doando para os deuses. Ela é sobre isso, sobre a questão da doação, da empatia e do amor pelas pessoas. Ela tem uma das escalas de poder mais absurdas dentro dos super-heróis. Ela é considerada por alguns órgãos ali dentro das histórias e por alguns personagens um dos dois seres mais poderosos da Terra. E aí você já vê como que existe uma grande diferença entre essas duas personagens, por exemplo, porque uma, a Mulher Maravilha, por mais que ela tenha, entre aspas, um traje que muitas das vezes é mais revelador, isso nunca é colocado nela de maneira a reduzi-la a um objeto, porque a personagem sim é sempre citada como um ser muito belo, porque tem a beleza da deusa da beleza, mas ela não é reduzida a isso. Ela tem tantas camadas e tantas funções que você às vezes até esquece que ela tem essa característica de ser considerada a mulher mais bela da Terra e etc. Enquanto que a Hinata Ryuga, que é o exemplo que eu dei, ela só existe basicamente para uma coisa específica, e ela está ligada diretamente a um personagem masculino. É como se ela não fosse protagonista da sua própria história pessoal. Enquanto a Mulher Maravilha e todas as personagens femininas que são construídas de maneira similar a ela tem a sua própria história pessoal, inclusive é a única personagem feminina na história dos quadrinhos em que nunca teve o seu título cancelado definitivamente dos quadrinhos. Sempre se tinha um hiato de uma passagem de uma fase para outra, em algum momento que tinha que se remodelar a personagem ou dar uma organização na editora, mas desde 1941, quando ela estreou, ela tem o seu título constante. Claro que ela teve histórias mais problemáticas escritas por pessoas que não tinham entendimento de questões de gênero, mas é uma personagem que revolucionou de fato. E aí quando você coloca em polos personagens assim, você vê como que é muito mais comum personagens como a Hinata do que personagens como a Mulher Maravilha. E para você ser uma excelente personagem feminina, ela não precisa ser um ser extremamente poderoso, não é necessário isso. A questão é que o personagem precisa ter um desenvolvimento próprio, ele precisa não depender de um personagem masculino, e ele precisa não ser utilizado simplesmente como um adereço de roteiro para ficar fazendo piada com situações de assédio, coisas assim do tipo. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Vocês querem citar alguma coisa a respeito de tudo que eu falei? Porque eu falei bastante antes de a gente ir para a próxima questão.
Sim, em relação ao anime Anatomy of Taizai que você falou, no começo, realmente, o que é falado sobre a Elizabeth acontece muito. Quando o Meliodas, ele tenta, de alguma maneira, sensualizar ela o tempo todo e assediar ela. Só que, com o passar do tempo, A Elizabeth, ela é desconstruída, pode-se dizer assim, pelo roteirista do anime, porque ela começa a assumir a sua própria história e lutar pelas suas próprias coisas, buscar pelo seu passado e deixa um pouco o Meliodas de lado, mesmo permanecendo com o romance que ela tem com ele. Eu acho que, depois de tantas críticas que fizeram em relação ao anime também, com o passar do tempo, o roteirista começa a mudar um pouquinho a história dela e ela começa a lutar pelos seus próprios objetivos. Lógico, envolvendo o amor que ela tem ao Meliodas, mas ela começa a lutar por si mesma e pela honra que ela tem por mulher. E o que eu vejo que durante o anime todo é que ela começa a ser uma representação feminina e ela para de ser um objeto sensualizado pelo outro personagem. Então eu queria citar isso. Basicamente, para quem não sabe também.
Eu acho que também, antes da gente partir para a próxima questão, é importante frisar isso que você falou, porque será que essa personagem sofreria essas adaptações depois das críticas, se fosse, sei lá, 20 anos atrás? Eu acho que é importante a gente realmente pensar. Porque, assim, hoje em dia as pessoas têm mais consciência desses assuntos, e hoje em dia, quando acontece alguma coisa do tipo, as pessoas têm muito mais força e muito mais voz para reclamar sobre isso, principalmente por causa da internet, né? De como a comunicação está muito mais globalizada e muito mais difundida e popularizada hoje em dia do que duas décadas atrás. Só que aí realmente a gente tem que pensar, né? Primeiro, por que acontece isso ainda, não só nesse anime, mas em outros? E segundo, como que a pressão das pessoas consegue de fato mudar a situação? Porque pelo que você disse aí, muito provavelmente a personagem mudou. Eu não posso afirmar, você que assistiu a obra, você que conhece muito mais do que eu só sei somente mesmo pelas pesquisas. O autor muito provavelmente deu uma adaptada nisso aí, porque ele percebeu que estava recebendo muitas críticas. Mas quando a gente pega animes um pouco mais antigos, você vê que não existe espaço para isso. Eu acho que tem um exemplo muito, mas muito importante, não exatamente na questão do assédio, mas na questão do papel dessas personagens femininas nas histórias, que é a China, em Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, que era uma amazona de prata, basicamente, que defendia Atenas, assim como os cavaleiros de bronze, de prata e de ouro. E existia o interesse do autor em colocar ela como a Amazona de Ouro, de Serpentário, a 13ª, porque os Cavaleiros de Ouro são os mais poderosos servos de Atena, são 12, e eles protegem casas zodiacais que levam até o Templo de Atena, no Santuário Grego. E aí, o interesse do autor era em tornar a China essa figura de poder e de relevância. Mas a empresa responsável por produzir e liberar os direitos do anime e etc, a Toei, ela literalmente não permitiu. Ela falou que já existia mulheres importantes demais na história. E quem era essa mulher importante demais na história? A Saori Kido, a reencarnação de Atena, que servia unicamente para ser sequestrada, ser raptada, sofrer tudo quanto é coisa e, no fim das contas, chegar lá no final da história com palavras bonitas e com lição de moral. E aí você pensa, uma única personagem feminina já é suficiente, digamos, para poder representar de alguma forma, para poder ser uma personagem poderosa, quando ela, na verdade, nem poderosa está sendo. Mas aí os personagens masculinos podem ter aos montes, né? Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que eu gosto muito, mas eu tenho que admitir que ela tem suas falhas, assim como outras obras também, que às vezes eu nem tenho tanto carinho, eu critico. Se eu critico uma coisa que eu não gosto tanto, mas eu vejo problema nela, eu também tenho que fazer o mesmo com aquilo que eu gosto, né? Mas eu acho que é interessante citar esse exemplo, porque a gente vê aí o caso da cota, literalmente. Já estava preenchida a cota da mulher. Então, as outras mulheres ali, elas não podem ser tão importantes assim. E se você lê o mangá ou se você assiste o anime, você percebe que existia de fato uma construção com a China para ela, em algum momento, ter uma evolução e ter um crescimento ali. Talvez ela seria tão importante quanto os protagonistas dentro da história. Mas cortaram isso. Uma outra coisa que eu acho que é muito problemática também ainda sobre essa personagem é que um anime inventa uma rivalidade desnecessária dela com a Marin de Águia, que é a outra amazona mais importante da história, que é a mestra de um dos protagonistas. Quando no mangá, elas são próximas e elas não têm razão para ficar brigando. Então, ou seja, além de você reduzir a função de uma personagem, além de você intensificar os momentos dela de romance ou de interesse pelo protagonista, porque isso também acontece com a China, ela não é exatamente objetificada, mas ela fica sendo o tempo todo colocada em coisas para proteger o protagonista e etc, sempre atrás do protagonista. Além disso acontecer, você ainda coloca as duas mulheres mais ativas na história em rivalidade uma com a outra. Ou seja, quantos problemas a gente está vendo aí? E quantas vezes esse tipo de coisa acontece em outras obras? De, por exemplo, colocarem duas personagens femininas que, além de falar somente sobre o homem, elas ainda brigam entre si. Às vezes até por causa desse homem, sabe? Enquanto os personagens masculinos eles estão vivendo a vida deles, tendo as experiências deles, os crescimentos deles, e muitas das vezes eles nem lembram da existência dessas personagens femininas. É o caso de Cavaleiros do Zodíaco, porque o Seiya de Pégaso nem lembra que a China existe, mas a China tá o tempo todo com o nome dele na boca. O que acontece em Naruto, quando o protagonista, personagem título, nem lembra que a Hinata Hyuga existe e tá lá fazendo de tudo pra sua vida, enquanto ela só fala dele e no final eles acabam juntos, e existem tantas outras obras que são assim, né? Mas enfim, a gente agora vai focar um pouco mais em jogos a partir dessa próxima pergunta. E por que em jogos? Os jogos eles são utilizados, obviamente, por uma questão de lazer e de entretenimento, assim como filmes, séries e quadrinhos e etc. A questão é que o cenário dos jogos ele sempre foi considerado muito mais masculino do que feminino, e o espaço para as mulheres nesse tipo de ambiente sempre foi muito limitado e visto de uma forma um pouco complicada, sabe? Eu já joguei muito Yu-Gi-Oh!, que é um trading card game, fisicamente falando, e existiam torneios e eventos reais, até hoje ainda existe, a Konami, que é uma empresa responsável por esse jogo, é uma das empresas mais ricas do mundo e ela ainda continua arrecadando muito dinheiro com essa franquia Yu-Gi-Oh! Acredito que ainda é uma das maiores franquias da empresa. E basicamente acontecia de que quando você ia nos eventos, quase não tinha mulheres. E existem fãs desse anime, dessa obra, desse jogo, porque quando você vai pro Amino, pelo menos na época, quando você ia pro Amino em 2017, 2018, eu já fui staffer da comunidade de Yu-Gi-Oh! No Amino, existiam muitas mulheres que estavam lá, comentando, jogando, se divertindo. Inclusive, boa parte da equipe de administração da comunidade, por um tempo, era a maioria feminina. Por que essas mulheres não estavam nos ambientes dos jogos em si, então? E aí, eu já conversei com algumas garotas sobre isso, mas já tem muito tempo, é claro. Mas elas sempre costumavam relatar que ou os caras ficavam muito em cima delas, tipo assim, agora que tem uma garota que joga, eu super quero ela e ela provavelmente vai me querer também, já que eu sou fodão, já que eu jogo isso e aquilo, então vou em cima dela. Ou então, subestimavam elas, porque ela é uma menina e ela não vai saber jogar tão bem quanto eu. E aí, a gente tem duas situações que são extremamente chatas para uma garota, né? Onde ela é subestimada e onde ela é importunada o tempo todo. Quando muitas das vezes ela só quer estar ali jogando. Quem disse que ela está interessada em alguém? Quem disse que ela está procurando alguma coisa? Porque ela não tem o direito simplesmente de jogar uma cartinha ali, fazer um joguinho de vez em quando e pronto. Porque ela não tem essa opção. E aí eu falo por isso, dela não ter essa opção para esses caras, porque eles literalmente não entendem e não conseguem entender que muitas das vezes a mulher não quer essas investidas. Você, como uma pessoa que respeita o outro, se você acha que você respeita o outro, você tem que entender que você não vai em cima de uma pessoa se ela não dá abertura para isso. Essa coisa de cantada, de dar em cima, é muito chato, Porque muitas das vezes a pessoa, não só mulher, mas homem também, a pessoa não está interessada, não está no momento, não gosta desse tipo de coisa. Se você está realmente interessado em uma pessoa, chega e tenha conversas que são legais, que são interessantes. Pense em, antes de tudo, ser amigo da pessoa e não simplesmente em ver ela como um alvo só porque ela joga como você, porque ela é, entre aspas, diferente das outras meninas, porque ela não vai reclamar quando você estiver jogando e etc, sabe? Eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque esse cenário ainda é muito desvantajoso. Claro que nos últimos anos melhorou bastante. A Camila, que é um exemplo de uma pessoa que gosta de jogos, ela tá jogando, mas eu acho que ela muito provavelmente sabe e tem noção de que é diferente o tratamento que as pessoas dão para ela pro tratamento que as pessoas dão pro Wallace. É claro que existe aquela questão, como a gente estava conversando, de que o assédio ele não tem tantas diferenças assim, acontece com homens e com mulheres. Claro que em situações diferentes, intensidades diferentes, mas o fato é sim que esse tratamento é distinto. E a gente não pode negar isso, porque a gente vê como as coisas funcionam. Se você vai pro DC Comics ou para qualquer outra comunidade no Amino, se você tiver com um perfil feminino, com um nick feminino, com uma foto feminina, você nem necessariamente tem que se afirmar como mulher. Vai ver um monte de gente no seu privado, muito mais do que viria se você tivesse com um perfil masculino. E por que isso acontece? Porque os homens têm mais interesse e apetite sexual do que as mulheres? Não necessariamente. É que os homens não entendem que eles precisam respeitar a mulher, que eles precisam dar um espaço, que eles não podem simplesmente chegar e sair falando um monte de coisa, sabe? O homem, ele não consegue, não todos, é claro, mas um homem, como a gente estava discutindo aqui sobre a estrutura patriarcal, machista, etc., ele não consegue entender que ir em cima das mulheres, sair caçando mulheres, não é algo legal, sabe? Não quando essas mulheres não estão interessadas. Se você vai em mulheres que estão declarando e deixando bem claro que elas estão disponíveis, que elas estão interessadas em ficar com alguém, aí tudo bem, vai que é tua. Mas quando a mulher não demonstra isso, e quando ela simplesmente está lá no canto dela e ela quer fazer as coisas dela, você tem que ter todo o discernimento e entendimento de que não é direito seu invadir o espaço dessa pessoa, né? E aí, enfim, depois de tudo isso que eu falei, se vocês quiserem também comentar sobre isso, vocês podem falar antes de responder a próxima questão. E a pergunta é o seguinte: por que isso é tão frequente em jogos? Porque essa situação, tudo que eu citei aqui, acontece tanto porque esse assédio, esse movimento dos homens para com as mulheres, ocorre com tanta frequência nos cenários dos games.
Bom, eu acredito que seja, assim como qualquer outro aplicativo, dentro dos jogos é um meio onde a gente pode socializar com as pessoas. E já chegou uma determinada situação comigo, que, por exemplo, eu já coloquei a foto de um personagem de live action dentro do jogo. E eu caí num grupo de meninas dentro do jogo. O jogo chamado, não sei se convém falar o nome aqui, MLBB. E dentro desse jogo, e aí as meninas começaram a dar em cima de mim, mandar mensagem. Inclusive eu comentei com a Camila. Ela não gostou muito, sim, pelo simples fato de elas não terem me respeitado e não terem respeitado ela também. Então acredito que não só aconteça com as mulheres dentro do jogo, mas acontece com os homens também. Não com tanta frequência, mas acontece também. Mas eu acredito que seja... As pessoas, elas vão para os jogos para tentar preencher algumas coisas que restam na sua vida. Algum vazio. Às vezes as pessoas vão para os jogos com muitas necessidades. E quando essas necessidades não são preenchidas, elas acham que o jogo, elas oferecem oportunidades de tentar preencher isso. Seja de uma forma emocional, seja de uma forma física. E aí é a hora que elas acham que pode desrespeitar as outras pessoas para poder usufruir dos seus desejos.
Antes da Camila aqui responder rapidinho, você pode citar o nome do jogo assim, inclusive eu vou citar ele mais pra frente. E essas meninas, elas sabiam que você era comprometido, que você é comprometido ou não?
Sim, tem como saber, porque a pessoa, ela vai diretamente até o seu perfil. E quando você coloca lá que você é comprometido dentro do jogo, dá pra você ver. E no meu perfil tem que eu sou comprometido com a Camila, e no perfil da Camila tem que ela é comprometida comigo. Então elas viram, elas acessaram minhas fotos, elas fuçaram, e mesmo assim elas deram em cima de mim.
Então realmente, né, é ainda pior do que seria se você fosse solteiro, né? Camila pode responder também.
É, já aconteceu comigo, uma vez que eu tava jogando clássico, um ranqueado, eu não lembro. E o Wallace tava até junto comigo. Quando terminou a partida, o rapaz até disse, nossa, tinha que ser mulher. Aí no final da partida, é claro, tipo, nem bati boca não, entendeu? Só peguei e, claro, denunciei o cara. E também, já também, só porque eu sou menina, eles vão, adicionam, pede número, pede foto. É claro que eu não caio nessa, tipo, não faço nada, também nem respondo nenhum deles.
É, você falando disso aí de comentários em partidas, eu comecei a jogar recentemente o Mobile Legends, principalmente porque vocês dois, né, me citaram o jogo, aí eu fui pra poder conhecer e eu já meio que eu tava pensando assim, eu acho que dá pra poder colocar isso no episódio sobre assédio, porque hoje em dia tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô vivendo, eu de alguma forma tento transformar em conteúdo pro podcast. Mas basicamente eu vi lá no geral do jogo, porque existem, para quem nunca jogou um jogo do tipo, existem os chats privados, basicamente, né, com que você fala com as pessoas específicas, chats em grupo e o chat geral, digamos assim, que todo mundo que acessa o jogo pode falar lá. E a quantidade de mensagem obscena que tem lá é de um nível de assustar. Principalmente porque a gente sabe que muita criança, muito adolescente, pré-adolescente, acessa aquele jogo e muitos deles estão falando esse tipo de coisa. Você encontra lá gente pedindo pra namorar, gente pedindo pra trocar nude, gente falando que tem sei lá quantos centímetros do seu membro íntimo e que tá na foto lá, que pra pessoa ver. Tem gente oferecendo pack, que a gente sabe que são de imagens íntimas para as pessoas em troca de vantagens. Tem gente falando o mais variado de absurdos possíveis dentro de um jogo. E eu falo absurdos porque existe uma questão que é: tem criança acessando? Não deveria ser o lugar para isso. Só que eu tava na época que eu, na época não, né? Porque tem poucos dias que isso aconteceu. Eu tava comentando com vocês dois, inclusive, sobre o quanto que eu fiquei assim um pouco chocado, mas também não tão chocado com essa situação. Porque assim, eu já joguei jogos do tipo e eu já sabia que esse tipo de coisa acontecia. Mas já tem tanto tempo que eu não paro pra poder jogar alguma coisa assim e ver como as pessoas se relacionam lá. E porque eu tava com tantas outras coisas em prioridade, que aí eu meio que me assustei um pouco, sabe? Porque é muito estranho você chegar no ambiente e ver que de repente tá tendo aquele tipo de conversa, quando tem pessoas ali que não deveriam estar sendo alvo desse tipo de coisa e não deveriam estar no meio desse tipo de coisa. Porque crianças de 12, 13 anos, como assim elas estão no mesmo ambiente que pessoas falando sobre suas intimidades e sobre questão sexual e sobre relacionamentos? E gente, como assim? Se fosse simplesmente pessoas pedindo para namorar, isso era o de menos ainda. Mas a gente tem que pensar, quantos casos de pedofilia acabam ocorrendo nesses ambientes desses jogos? Quantos casos de assédio? Quantos casos de enganação mesmo da pessoa falar que vai dar um favor e não sei o que, insiste e a pessoa acredita e depois ela dá o calote e corre, sabe? Quantas coisas acontecem a respeito disso? E importante dizer, não é necessariamente, ou pelo menos eu acho que não é, quem tem mais experiência na área de jogos, de design, essas coisas, e tem muito mais experiência e vivência do que eu nisso, pode falar com mais propriedade. Mas eu acho que não é necessariamente culpa dos jogos. Porque como é que os jogos vão ficar o tempo todo cortando essas coisas, sabe? Já existem muitas palavras que são censuradas nesse tipo de coisa. Eu acho até engraçado que eles censuram a palavra vaca, não sei porquê. Só porque é usado como xingamento, mas aí tem outras palavras que são muito mais problemáticas e elas estão ali liberadas, sabe? Mas eu não acho que a culpa seja dos jogos em si, porque isso acontece em todo jogo que tem essa coisa de mapa aberto e de pessoas se relacionando e conversando lá, tem esse tipo de coisa e eu fico assim, por mais que eu entenda que aconteça, eu fico indignado porque não era pra estar acontecendo, não era pra gente estar naturalizando. Era para as pessoas estarem falando muito mais sobre isso, mas eu não vejo isso sendo falando com a frequência que deveria ser, acontecer, sabe? Porque, gente, como assim as pessoas estão deixando crianças e adolescentes tendo contato com esse tipo de coisa, sabe? Não é somente a questão do assédio, mas também a questão da pedofilia. Eu acho que isso é muito problemático, sabe? E respondendo a minha própria pergunta, eu acho que isso é tão frequente em jogos, porque como vocês disseram, talvez as pessoas se sintam mais à vontade em exprimir as suas vulnerabilidades e as suas necessidades lá dentro, só que não é de uma maneira saudável, porque lá não é ambiente para isso. Eu vi até uma pessoa comentando uma das vezes que eu tava vendo esse chat geral, que ali parece Tinder, porque ninguém, quase ninguém ali tá falando sobre o jogo, dentro desse chat geral específico. A cada uma pessoa falando sobre o jogo, tem umas 5 falando sobre outras coisas obscenas, o mais obscenas possível. E aí a gente pensa, né? Muitas das vezes pode ser que isso aconteça justamente porque homens são ensinados a investir e atirar para tudo quanto é lado. E além do que, com esse advento da internet, com essa popularização, né, as crianças, os adolescentes, os jovens no geral, eles têm um acesso muito mais facilitado a coisas que 20 anos atrás eles não teriam. Por exemplo, hoje em dia, se uma criança quiser consumir pornografia, dificilmente os pais vão segurar e vão conter. Agora, quando era tempos atrás, era quase impossível uma criança ter acesso a esse tipo de material sozinha. Uma criança com 10 anos, hoje em dia, a criança com 10 anos, tempos atrás, são duas pessoas completamente diferentes no sentido de conteúdo que elas conseguem ter acesso. Eu acho que é importante também esse tipo de assunto, porque a gente tem que falar para os pais terem mais atenção com o conteúdo que os seus filhos estão consumindo e com o tipo de pessoa com as quais eles estão conversando. Eu não acho que é correto você regrar o seu filho totalmente, tirar total liberdade dele, ficar o tempo todo em cima dele. Eu não acho que isso é legal. Mas eu acho que é necessário sim ter uma certa vigilância, dar uma peneirada nas coisas que ele consome e, sinceramente, sinceramente mesmo, não acho que seja legal esse tipo de espaço dos jogos, assim, esses jogos que tem esse tipo de pessoa comentando, falando essas coisas. Eu não acho que seja um ambiente legal para essas crianças de 11, 12, 13 anos. Se eu fosse o pai de uma criança, eu não permitiria que ela jogasse esse tipo de coisa, ou então só jogasse com a minha presença, porque aí eu iria conseguir filtrar o máximo possível das coisas que ela tá vendo e ouvindo e assistindo ali, e eu conseguir neutralizar coisas negativas. Se ela visse alguma coisa ali que eu achasse que fosse ruim, eu já diria imediatamente que aquilo é errado e que ela não pode lidar com aquilo, etc. Mas eu sinceramente acho que esses jogos, no geral, esses MMORPGs, não são ambientes legais para essas crianças, não por culpa dos jogos, mas por culpa de quê? Dos próprios usuários, das próprias pessoas, né? Partindo para a nossa próxima questão, é o seguinte: quando o assunto é assédio e objetificação, quais as semelhanças entre jogos e histórias em quadrinhos? Essa semelhança que eu estou falando é exatamente a respeito de o que vocês veem de comum no tratamento a respeito do assunto do assédio, o assunto da liberdade individual das pessoas e da quebra dessa liberdade quando as pessoas investem, etc. O que vocês veem de comum nos jogos com os quadrinhos? Como que uma coisa se conecta à outra, etc.
Então, quando você fala em relação em como os jogos e os quadrinhos se ligam entre isso, eu acho que antes de começar pelos usuários e as pessoas, a gente tem que começar pela caracterização dos jogos. E quando eu falo pela caracterização dos jogos, não só pelo enredo que envolve o personagem, mas também o que envolve a aparência do personagem. Há um tempo atrás, eu estava conversando com a Camila sobre um determinado personagem dentro, ainda continuando nessa história do Mobile Legends, sobre um determinado personagem dentro do jogo em que ele recebeu uma skin. Uma skin é uma roupa especial que você coloca num personagem. E no meio dessa skin...
Quem é a personagem, no caso? Você pode falar?
Pode falar, a Esmeralda. E no meio dessa skin, a personagem, ela sensualizava, ela rebolava, e a câmera do jogo, ela focava nisso, entendeu? E depois, eles editaram e retiraram isso. E aí eu conversei com a Camila, ela no começo não viu nada demais, aí depois ela analisou novamente e viu que realmente tinha. E eu falei assim, aí você imagina, uma criança que joga Mobile Legends pega e vê isso. Eu acho que o que o jogo fez não foi legal da parte deles de ter feito isso. E quando eles viram que eles erraram nessa parte da edição, eles foram lá, reeditaram a skin e não focaram mais. Mas mesmo assim, quando você pega pra ver a skin da personagem, ela tá sensualizando. E qualquer criança pode ter a percepção daquilo na hora. Então assim, eu acho que já começa por aí e já se centraliza também em relação às HQs. Em relação quando sensualiza demais um personagem. Assim, quando eu falo que sensualiza de uma forma assim extrema, absurda. Coisas assim que são desnecessárias. Há gestos, há olhares. Eu acho que existe uma grande influência e isso interliga entre o jogo e os quadrinhos. Na caracterização e no design e na história do personagem também tem muito isso.
Antes da Camila responder, eu tenho que fazer esse apontamento, senão eu esqueço. Mas eu achei muito, muito importante você falar isso. É, e eu nem ia me lembrar dessa questão a respeito da caracterização das personagens femininas nos jogos. Que é algo que é muito parecido, inclusive, com as histórias em quadrinhos. Onde muitas vezes elas vestem o mínimo de roupa possível. E às vezes nem faz sentido com a personagem. Porque, por exemplo, você pega não só dentro do Mobile Legends, mas você pega um personagem da classe guerreiro, por exemplo, um masculino. Ele tá todo trajado de armadura e você pega a feminina, ela tá cheia de partes reveladoras. Como assim uma guerreira tá totalmente descoberta e vulnerável a ataques? Né? Quando você tá falando de uma guerreira que não é uma mulher maravilha da vida, que é invulnerável quase com todo tipo de dano. Se você tá falando de uma pessoa normal, ela tem que ter uma proteção, ela tem que ter armadura. Por que o personagem masculino tá todo protegido e a mulher tá toda reveladora, com o umbigo de fora, com parte dos seios à mostra, partes da coxa, coisas assim do tipo? Por que isso acontece, né? E outra questão também que você falou que é muito necessária da gente reforçar, que é quando essas crianças elas acessam essas coisas e veem esses personagens, tanto nos quadrinhos quanto nos jogos, sensualizando e às vezes hipersexualizados, e eles acham que isso é natural, porque eles veem em todo lugar, eles veem nos jogos, eles veem nos filmes, eles veem nas séries. Aí eles começam a pensar, e significa então que mulheres estão sempre disponíveis, e significa então que eu posso ir sempre em cima, e que se ela tá negando é porque ela é chata, porque ela é arrogante, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque toda mulher normalmente vai estar disponível pra mim, dançando pra mim e rebolando pra mim. É isso o que você está ensinando para as crianças quando você coloca esse tipo de abordagem nas coisas, nos jogos, em tudo quanto é coisa. E eu acho isso muito, mas muito doentio, porque você não só está reduzindo as mulheres a um papel muito baixo, como você ainda está realimentando esse sistema e ensinando as crianças que estão chegando que isso é normal e que aquele é o papel da mulher. E aí você me perguntou, mas por que que o assédio acontece? A gente está vendo aqui a razão, porque as empresas estão ensinando que isso é natural, que você ir para cima de uma mulher não é assédio. Tanto é que tem muita gente que duvida de uma mulher quando ela denuncia um estupro, denuncia um assédio, porque as pessoas ainda têm dificuldade de identificar o que é o assédio e o que é uma violência sexual. E isso não é somente contra a mulher mesmo, não. Contra homens também acontece. Comigo, eu já vivi uma experiência de bem violenta na questão de investida sexual contra mim, e eu não sabia, não entendia na época que isso aconteceu. Eu achava que eu é que estava grilado. Um tempo depois, bastante tempo na verdade, quando eu comecei a ter mais entendimento desses assuntos, eu parei para pensar, nossa, eu sofri um tipo de violência ali, sabe? E eu não sabia. E isso é muito doido. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que já relataram esse tipo de coisa, mas é muito doido como você, anos depois, apenas assim, entende que aquilo que você sofreu não era culpa sua. Porque o agressor, a pessoa violenta, ela leva você a achar que você é o culpado de tudo, que se você não aceitar, você é isso e aquilo. E, gente, isso é muito doido. Como as pessoas estão sendo manipuladas e levadas, isso sempre aconteceu, né? Mas como as pessoas são levadas e manipuladas a pensarem que os seus corpos são disponíveis para o outro e que as suas vidas são destinadas destinadas a servir ao outro. Isso, claro, mais uma vez falando, isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens, mas também acontece com os homens, porque se eu sou um exemplo vivo disso, e eu sou um homem cis, então, né, eu acho que eu tenho lugar de fala pra falar disso. Mas, enfim, é muito doido como isso acontece com tanta frequência e como isso é violento e agressivo, porque, pelo menos na minha experiência mesmo, eu fiquei muito tempo remoendo dentro de mim, achando que eu tinha sido chato, e não só nesse caso que eu citei, que foi um pouco mais agressivo, mas também no caso da pessoa que se aproximou de mim tentando ser amigo, mas na verdade queria outra coisa, eu me senti muito mal, eu me senti enojado pela situação, e é um negócio assim muito, muito, muito desconfortável. E aí eu fico pensando, se já é desconfortável assim pra mim, imagina pra uma mulher que tá lá num jogo e o tempo todo ela é assediada, ela recebe investidas, mesmo quando ela é comprometida, como por exemplo a Camila, comprometida com o Wallace aqui. Como que isso acontece, gente? E aí a gente tem que parar pra pensar como a gente pode combater isso, porque isso é muito injusto, esse tipo de coisa estar acontecendo com as pessoas simplesmente porque elas estão ali, sabe? Simplesmente porque são mulheres, ou simplesmente porque são homens LGBTs, e as pessoas acham que só por causa disso a pessoa é obrigada a ficar com todo mundo, Deus e o mundo, etc, sabe? Eu acho que é muito, muito necessário a gente estar falando sobre esse tipo de coisa. Agora, a resposta da Camila, se você quiser, eu até repito a pergunta, mas esperando essa resposta também, e qualquer comentário que vocês quiserem fazer a respeito desse assunto, mais uma vez.
Eu concordo com vocês, e comentando sobre as crianças no jogo, né? Cara, tem muitas pessoas que aproveitam muito da inocência das crianças, né? Pra conseguir foto, essas coisas. Aí as crianças, tipo, são inocentes, né? Vai, faz isso, pensando que vai ganhar uma skin, diamante, essas coisas, lá no jogo. Só que, tipo, o cara pega a foto, né, e, tipo, larga a criança pra lá e ela não ganha nada daquilo que ela tava querendo ganhar. E eu acho isso, cara, um absurdo dentro lá do jogo.
Wallace, você quer comentar alguma coisa a respeito disso também, ou a gente já pode ir pra próxima questão? Próxima e última, liberar vocês.
Não, pode ir pra próxima questão também. Eu também concordo com vocês, e em relação às crianças dentro do jogo, eu acho que os pais, eles têm que colocar limites mesmo.
Pois é, né? E assim, antes da gente finalizar aqui, mais uma vez, voltando pra esse assunto dessas personagens que são construídas, principalmente fisicamente falando, de uma forma muito sexualizada, é muito também sobre o papel que a sociedade quer dar para essa mulher, né? E aí, quando a gente está falando de quadrinhos também, a gente vê como a grande maioria das personagens femininas tem trajes muito reveladores e estão em situações que mulheres comuns iam se sentir ultrajadas, extremamente incomodadas. Mas dentro das histórias lá, parecem que elas estão extremamente em diversão. E aí eu volto a falar sobre o caso da Supergirl na história que eu citei. Como pode um roteirista, como aquele que escreveu aquela história, que é o Mark Waid, que é um cara extremamente conceituado, com uma bagagem muito grande de construção de histórias e de, assim, é um dos grandes nomes quando a gente fala sobre artistas, escritores do universo DC, sabe? Como pode um homem com essa bagagem, com essa magnitude profissional, achar engraçado colocar essa situação da Supergirl com o Hal Jordan, sabe? Acha legal e divertido. Acha que, assim, tá super de boa você colocar a personagem lá para ser, digamos, objetificada. E por mais que ela tenha seus momentos de ação ali, eu não tô dizendo que ela não foi bem utilizada depois, ela até foi, mas esse inicinho foi muito, muito, muito incômodo pra mim. Eu não sei se qualquer pessoa vai conseguir perceber isso, e é esse o ponto que a gente tem que dizer, porque, por exemplo, lá no inicinho do podcast, a Camila não tinha lembrado de nenhuma situação específica que ela viveu de assédio. Aí, no decorrer do podcast, ela já foi lembrando de algumas coisinhas que podiam ser esse tipo de investida, sabe? E aí é importante a gente pensar, porque nós somos educados a achar que nada é assédio. Nós somos construídos para acreditar que tudo é natural, tudo é normal. A pessoa pode dar cantada, pode investir, pode dar uma agarrada na pessoa que tá de boa, tá normal. E aí que tá o problema, porque aí a gente cresce e a gente é doutrinado a pensar que nada é negativo e que coisas como essa que a gente citou lá no quadrinho não tem seus problemas, quando na verdade, pelo contrário, tem bastante. E aí gera todas essas questões que a gente está falando, as pessoas não conseguirem identificar o assédio, as pessoas menosprezarem o impacto do assédio e da violência sexual contra mulheres e contra homens também, porque, mais uma vez falando, é importante os homens terem força e coragem para denunciar essas coisas, sabe? Para entender que elas também são vítimas e para entender que esses homens, essas pessoas, têm o direito sobre seus corpos. Eles não são mercadorias disponíveis para qualquer mulher só porque eles têm que cumprir uma tabela de heterossexualidade, sabe? E isso também vale para os homens LGBTs, bis, gays, pans, etc., porque eles também não estão disponíveis para tudo quanto é pessoa, porque ainda tem esse recorte também. Eu, como um homem bi, eu posso muito falar sobre isso, sobre o quanto homens, muito mais homens, chegam em mim achando que eles têm o direito de investir e que eu tenho o dever de aceitar só porque eles me acham interessante. Aí o meu direito de achar ou não a pessoa interessante, ninguém se importa, né? E aí você vê como que também os homens não, eles se sentem livres não apenas com as mulheres, mas também com outros homens. Então a grande questão não é contra a mulher em si. A grande questão é o que o homem está achando que ele tem direito de fazer. Essa é o cerne da questão, essa é a grande questão, sabe? Não é sobre podar a mulher, sobre proteger a mulher, é sobre educar e ensinar esses homens que estão aí crescendo com esse tipo de coisa que a gente falou nos jogos, como personagens sexualizadas, com closes de câmeras em personagens femininas no cinema também, em séries, nesses jogos. O que que a gente está ensinando para essas crianças e como que elas estão crescendo, sabe? E como que a gente pode desconstruir esses homens que já estão adultos, porque não, nunca é tarde para a pessoa aprender sobre isso. Não tem essa de que, ah, ele está muito velho para aprender. Não, não tem nada disso, não. Se você tem idade suficiente para pagar suas contas, se você tem idade suficiente para ficar reclamando de tudo quanto é coisa da vida na internet e ficar xingando os outros, você também tem idade suficiente para aprender e ter humildade para aceitar que você tem que aprender, porque todo mundo tem que aprender. Se você não sabe respeitar o outro, você precisa aprender, sim, porque a gente convive em sociedade e a vida sua não é somente sua. Você não tem o poder de fazer que nem a Feiticeira Escarlate em WandaVision, fazer uma realidade alternativa toda sua numa cidade e obrigar todo mundo a ser como você quer. A vida não é desse jeito, tá? Então, quando você entende que a vida não é desse jeito, você tem também que entender que você precisa aprender a respeitar o outro e que você precisa entender que é assédio, que investida sexual que a outra pessoa não aceitou, violência sexual, abusos, essas coisas são inaceitáveis. Um não é sempre um não, um não quero é sempre um não quero, um se afaste, não estou interessado, não estou interessada, vai ser sempre um se afaste, não estou interessado, sabe? Eu acho que é muito, muito importante a gente falar sobre esse tipo de coisa também. E aí, partindo para a nossa última questão, é o seguinte, né, gente? Em sua opinião, histórias em quadrinhos podem combater esse problema de alguma maneira? E isso a gente também pode incluir os jogos, né? Os jogos, os quadrinhos, eles podem combater esse problema do assédio, da objetificação de alguma forma? Porque assim, antes de vocês responderem, não é intrínseco do gênero dos quadrinhos ou dos jogos, não é indissolúvel o fato de mulheres estarem sendo sexualizadas, sabe? Isso não é parte do gênero, porque a gente não está falando de pornografia. Pornografia é outra coisa. Você quer ver pornografia, você vai e o direito é seu. Mas quando a gente está falando de jogos e de quadrinhos, não é parte do gênero mulheres estarem sendo sexualizadas. Isso é um problema, é um defeito. Então, a partir desse ponto, a gente tem que entender como é que esses jogos, esses quadrinhos, podem fazer o contrário, combater esse problema e ensinar para essas crianças que estão chegando agora, que estão aprendendo a viver, né? Ensinar que aquilo é errado. A opinião de vocês?
Eu acho que pelo jogo e pelas HQs ser um meio de entretenimento, e assim como eu falei, na entrevista, em uma entrevista passada que eu participei aqui com o Tutu, por ser baseado em entretenimento, todos esses assuntos, em questão de representatividade também, eu acho que é um meio que eles têm de passar informações através das histórias dos personagens também, que quando passa por uma determinada situação, mostrar que isso é errado e combater essa questão do assédio, combater essa questão da mulher sempre ser mais assediada do que o homem de uma forma mais intensidade. Eu acho que o jogo e as HQs, eles têm esse poder, através das histórias, através das informações, através da caracterização do personagem. Eu acho que isso é muito importante. É a mesma coisa que eu citei aqui agora em relação a Elizabeth, de Nanatsu no Taizai. Com base, as pessoas foram falando sobre esse humor errado, né, em que o Meliodas fazia em cima dela, a personagem foi mudando. A personagem parou de ser aquela personagem de ser bobinha, que precisava de salvação de todos os personagens. E foi tão interessante, porque dentro do contexto do anime, ela começa a falar pra si mesma que ela não queria ser mais assim. Ela não queria ser ajudada por todos. Ela queria ajudar a todos e ela queria ser alguém na vida. Ela queria ter poder. Ela queria ser uma grande representatividade no reino dela. Ela queria assumir o papel de rainha que foi estabelecido para ela. É mais do que uma princesa. E ela conseguiu fazer isso. Quando o Meliodas saiu do lado dela, não sei se eu posso dar spoilers aqui no Undernautas, mas quando ele saiu do lado dela por um tempo, por uma determinada situação, ela começou a focar nela, ela começou a focar nos segredos do passado dela e ela mesma começou a se reconstruir. Parece que ela teve um interesse pessoal em si mesma nela, que você não sente que foi o autor que mudou isso nela. Ela mesma pegou e mudou isso dentro dela. Não sei se todo mundo dá pra entender o que eu tô querendo dizer aqui. Mas não foi de uma forma assim radical que mudou tudo. Não foi uma coisa assim que o autor criou dentro do universo, com a crise nas infinitas terras. Aí depois, na pós-crise, os personagens mudam, essas coisas. Não foi nada, não foi nenhum poder. Foi uma escolha da personagem mesma em mudar. É isso que eu tô querendo dizer. Então acho que através dos entretenimentos que são fornecidos, através dos jogos e através das HQs, pode-se ter uma influência para as pessoas mostrar que o assédio é errado e combater isso.
Eu concordo com ele. E nos jogos é até mais fácil, né? Porque tem a opção de denunciar o perfil. Então, tipo, se ocorreu ali um assédio, a pessoa pode ali denunciar o perfil do cara. Eu acho até mais fácil, né?
É verdade, eu acho que é importante realmente a gente também lembrar disso que você falou, né? Dessa questão de a gente conseguir dentro dos jogos a gente fazer essa denúncia. Mas assim, para finalizar, também quero comentar sobre uma personagem que eu gosto muito, de vez em quando a gente acaba citando ela aqui, que é a Arlequina, né? Que eu acho que ela é muito parecida com a Elizabeth, pelo que o Wallace me falou. Claro que tem suas peculiaridades, são núcleos totalmente diferentes e as personagens são construídas com características próprias, mas são parecidas por quê? Porque ambas começaram como algo diminuto, digamos, algo abaixo do seu personagem masculino adjacente. A Arlequina era basicamente uma versão feminina do Coringa, ela foi criada nas animações, depois ela foi para os quadrinhos e ela ficou um bom tempo indo e voltando em um relacionamento extremamente abusivo e violento com o Coringa. Até que enfim ela se emancipou literalmente e passou a ter sua vida solo. E é uma personagem que eu acho muito divertida. Tem gente que detesta ela, mas eu gosto muito do humor dela, porque é um humor, eu não sei definir que tipo de humor, mas ele é um humor muito assim, único, sabe? No sentido de que não é um humor que fere grupo, sabe? Não, ela não precisa, na grande maioria das vezes, pelo menos, as histórias dela não precisam fazer piada com mulher, piada com pessoas acima do peso, pessoas gordas, ou piada com judeus, essas coisas, sabe? Com grupos considerados minoritários em questões de direitos. Ela simplesmente torna qualquer situação divertida interagindo com outros personagens. É um humor muito parecido com o Pica-Pau, por exemplo, lá dos desenhos antigos, que ele era um personagem assim, muito elétrico e muito doido, fazendo umas coisas malucas, e não era um personagem mau, ele era um personagem totalmente doido, assim, totalmente insano. Tanto é que tem uma versão do Pica-Pau que chama-se Pica-Pau Biruta, né? E eu achava tão divertido isso que até hoje eu chamo as pessoas de biruta por causa do Pica-Pau. E vocês devem saber disso, que eu uso essa palavra o tempo todo, eu gosto de utilizar e eu aprendi a utilizar. Mas o fato é que a Arlequina, ela é muito parecida com o Pica-Pau nesse sentido, de que não é necessariamente uma maldade ali no personagem, mas faz tudo quanto é coisa, sabe? É um negócio muito doido. Já aconteceu, por exemplo, da Arlequina invadir o asilo Arkham e enfrentar os policiais com armas não letais. Algo que acontece também no filme dela com as aves de rapina, que inclusive as pessoas criticaram a Arlequina, que é uma vilã, sai entrando na delegacia sem matar ninguém. Essa pessoa nunca leu na vida um quadrinho da Arlequina, porque isso tá nos quadrinhos. Ela não sai matando simplesmente por matar. Ela, se precisar, ela vai matar sim, porque ela é uma anti-heroína. Mas ela não vê isso como uma necessidade. E se ela consegue fazer uma tarefa muito bem sem uma arma letal, ela vai fazer, porque ela não acha necessário sair derramando sangue por aí, como outros personagens fariam, como o Exterminador, por exemplo, como o Bane, que são outros vilões da galeria de vilões do Batman, e até a própria Era Venenosa. Que se ela tiver que matar um monte de gente para poder fazer alguma coisa pelas plantas, ela vai matar sem pestanejar. A Arlequina era diferente. Ela gosta de utilizar, por exemplo, armas não letais, de fazer palhaçada com seus adversários, de zombar, mas de zombar de uma forma que não é menosprezando uma qualidade, uma característica específica da pessoa. Eu acho um humor muito divertido, muito saudável, e aí a gente vê como que a personagem ela se transformou, porque hoje em dia ela é uma personagem tão independente que muita gente considera ela como o quarto pilar da DC Comics, atrás da Trindade, né? Superman, Mulher Maravilha e Batman. E é uma personagem que começou atrelada ao universo do Batman, como personagem alternativa pro Coringa, ou seja, totalmente vinculada a outros homens, era somente sobre outros homens. Hoje em dia, ela é tão conhecida que as pessoas às vezes até esquecem que ela já teve relacionamento com o Coringa. Eu uso dizer que muitas das vezes ela chega até ser mais conhecida do que o próprio Coringa, porque o Coringa está muito atrelado ao Batman, né? Você dificilmente fala do Coringa sem falar do Batman. A Arlequina não. A Arlequina, pelo contrário, a Era Venenosa que você não consegue mais falar hoje em dia dela sem falar da Arlequina, de tão atrelada que a Era Venenosa está à Arlequina e de tão forte que a marca Harley Quinn se tornou. E aí você vê como que foi um avanço e foi muito legal ver isso acontecer com a personagem, e isso nos inspira a pensar de que pode acontecer com outros personagens também, e de que deve acontecer, porque você goste ou não da Arlequina, é uma transformação muito significativa, porque ela tem menos de 30 anos de existência e ela saiu de um ponto que era muito parecido com o início da Elizabeth de Nanatsu no Taizai para se tornar algo totalmente diferente. E eu já citei isso mais de uma vez aqui no podcast, principalmente nos primeiros episódios, de que ela não se tornou um ícone feminista e um símbolo de representatividade, como a Mulher Maravilha, por exemplo, um símbolo de lutas, mas ela é simplesmente uma alternativa. Tipo assim, você pode gostar dela, você não precisa gostar só da Mulher Maravilha, existem outras opções de personagens femininas, e também não precisa rivalizar as duas, mas o fato é que a Arlequina ela não tá ali para ser um exemplo, ela simplesmente é ela, muito louca, muito insana, faz as coisas que ela faz, muita coisa não faz sentido, mas é ela, simplesmente, e ela pode ser ela, agora, finalmente, sabe, porque antes ela não podia, e é uma coisa importante também, ela não é somente uma personagem humor, ela tem várias camadas, né, porque tem aquela questão toda, de ser uma mulher quebrada muito antes do Coringa, de toda a vida complicada e violenta que ela teve com a sua família, com outros relacionamentos abusivos, o fato dela ter doutorado e ser uma mulher extremamente inteligente e brilhante, e ela mesmo assim utiliza essa inteligência e essa capacidade de uma forma muito particular, muito mesmo. Por isso que é uma personagem que eu gosto muito, eu acho muito interessante, e eu acho que é importante a gente citar ela, já que a gente está falando tanto de quadrinhos quanto de jogos, porque ela já apareceu nas duas coisas, nos dois tipos de coisas, e algumas vezes ela é um pouco sexualizada, principalmente, por exemplo, naquele filme de 2016 do Esquadrão Suicida, onde a Margot Robbie, a atriz, inclusive denunciou que ela sofreu muito um incômodo em uma determinada cena lá, onde ela tá, não lembro se ela tá tirando ou vestindo a roupa, eu acho que vestindo, e que todo o elenco masculino tinha que parar pra poder ficar assistindo a personagem. Era tipo assim, uma coisa totalmente desnecessária, e eu imagino o desconforto da atriz. Mas o fato é que a Arlequina é uma personagem que cabe sim você colocar uma ponta de sexualização ali nela, mas de uma forma que seja saudável, sabe? Que ela utilize isso de uma forma que não a torne um mero pedaço de carne. Porque, mais uma vez falando, e eu também já falei sobre esse assunto em podcasts anteriores, que você explorar a sua sexualidade, a sua sensualidade, não é errado. Você tem todo o direito de fazer isso. Só que quem determina os limites é você, sabe? Eu acho que é extremamente complicado quando um homem tá escrevendo uma história de uma personagem feminina e ele sexualiza ela e não faz a mínima noção de quais limites uma mulher acha que não podem ser ultrapassados, sabe? Porque tudo tem limite nessa vida. Você não pode pegar uma personagem feminina sendo um homem e colocar ela em tudo quanto é situação absurda e depois falar que é porque ela tem liberdade sexual. Como você entenderia liberdade sexual feminina se, em primeiro lugar, você não é uma mulher e se, em segundo lugar, você não procurou saber como uma mulher, como ela se sente naquela situação, sabe? Então, é assim, um assunto muito vasto que conversa com diversos outros episódios que eu já fiz e que eu ainda vou fazer no programa, mas basicamente eu acho que tudo que vocês falaram aqui é muito importante e deve ser levado em conta, e principalmente acho que todas as obras ficcionais, artísticas, midiáticas, não só jogos e quadrinhos, tem tudo o que é necessário em suas mãos para combater a questão da assédio e a questão da objetificação. Falta interesse dessas empresas, falta discernimento dessas empresas, falta entendimento, sabe? Acho que é uma questão de procurar entender e não simplesmente sair fazendo as coisas como mero produtos, porque jogos, filmes, quadrinhos, séries, novelas são sim produtos midiáticos, mas eles também são sobre pessoas e são para pessoas, e eles têm um importante papel social ou um desserviço social quando eles fazem errado, sabe? Porque quando na televisão brasileira tá passando na novela das nove uma novela que está problematizando o assédio, veja o quanto isso pode ser transformador, levar para as pessoas a entenderem que isso é ruim, que isso é negativo, e ensinar as pessoas como elas podem identificar o assédio, sabe? Porque se eu, por exemplo, anos atrás, eu tivesse mais entendimento do que é assédio, do que é violência sexual, eu teria conseguido evitar o que eu sofri, sabe? O que eu vivi. Você ouvinte, pode ficar tranquilo. Não foi tipo assim, não foi nada tipo assim, ai meu Deus, que absurdo extremo. Mas foi uma coisa que foi extremamente nociva pra mim. As duas situações que eu vivi, as duas que eu me lembro. Uma delas envolveu até contato físico e etc. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. O fato é que se eu tivesse acesso à informação sobre essas coisas, se tivesse uma novela da TV na Globo, que é a maior rede de TV do Brasil, se tivesse uma novela ou alguma coisa do tipo passando ali, eu com certeza, que fosse falando sobre isso, né? Eu com certeza teria evitado o que eu vivi, porque eu entenderia e saberia identificar, sabe? Então acho que isso também é muito importante. A questão da educação sexual nas escolas é muito importante para ensinar as nossas crianças quais limites as pessoas não podem passar com elas e quando elas podem, conseguem identificar se essas pessoas estão passando o limite ou se as pessoas estão querendo alguma coisa estranha, sabe? Esse tipo de coisa a gente tem que estar falando constantemente para as pessoas atinarem e perceberem que isso é necessário. Enfim, é isso. Falei bastante, como sempre, né, para variar. Se vocês quiserem falar qualquer outra coisa a respeito desse assunto, estejam livres para falar. Se não, a gente já pode ir passando para as despedidas. Se vocês têm algum comentário, alguma outra coisa para poder falar...
Eu acho que não, Raul. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar em relacionado a isso é basicamente o que você já falou já também. Eu acho que o assédio, ele se aplica de uma forma bem ampliada pra todos os lados, né? Tanto pra questão da pedofilia, tanto pra questão da mulher, do homem, tanto pra questão de um relacionamento entre duas pessoas. Então o assédio, ele é um problema que ele... Se você não conseguir controlar e você não conseguir entender, ele vai se desenrolando e ele vai criando outros problemas no meio da nossa sociedade. Então eu acho que é muito importante as pessoas visualizar isso bem e saber o que faz, respeitar cada um, né? Se você quer investir em alguma pessoa, se você quer ir até a pessoa, saiba como fazer isso, né? É igual esses dias eu estava conversando aqui dentro da minha casa com a minha tia, que tem certas atitudes que a gente toma na vida que a gente tem que saber como fazer. A gente quer fazer uma coisa, só que a gente não sabe como fazer. Então, um homem acha que pode tratar a mulher de qualquer jeito, não é bem assim. E a mulher acha que, por homem, por ser homem, ela pode tratar o homem de qualquer jeito. Também não é assim. Se você quer investir em alguém, saiba como tratar ela e saiba como respeitar. E como você disse, saiba impor limites, né? Para que não vire uma questão de assédio, para que não vire uma questão de pedofilia e para que não vire uma questão depois na justiça e no Estado para você resolver. É isso.
Dona Camila, quer fazer algum comentário final?
Não. Vocês já falaram tudo, né? Eu concordo totalmente com o que vocês disseram.
Amém. Então, assim, agora a gente já vai encaminhando para o final. Agradeço muito a participação de vocês. O Wallace está aqui pela segunda vez, a Camila está pela primeira vez. Eu sei que ela está um pouquinho nervosa, mas foi muito bom vocês participarem aqui. Já tem um tempão que eu falei que eu ia chamar a Camila para um podcast, então ela teve tempo para se preparar. Não pode se reclamar disso. E o Wallace já tinha vindo aqui uma vez, então nem tinha para que preparar, não, porque ele já estava habituado com a coisa. Mas é isso, agradeço a participação de vocês. Foi uma conversa que eu gostei bastante. Talvez eu tenha falado bem mais do que vocês, mas eu espero que tenha sido interessante para vocês, que eu tenha conseguido ser claro e que de alguma forma eu tenha contribuído para vocês, assim como vocês contribuíram para mim, principalmente para a produção do conteúdo aqui, né? Porque esse tipo de conversa eu não acho que pode ser unilateral, sabe? Só uma pessoa que fala, só uma pessoa que exprime seus pensamentos. Eu acho que é muito necessário que todos estejam conversando e dialogando e o tempo todo, não é só um podcast, uma vez aqui, outra ali, não. Eu acho que é na vida essa discussão é indissolúvel, inseparável da vida em comunidade, da vida social, porque a gente tem que estar falando sobre assédio até o momento na história da humanidade em que nem mais existir isso, porque esse é o objetivo, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, que quem sabe um dia aconteça, mas talvez demore bastante, mas é o objetivo que a gente precisa alcançar, assim como a gente precisa tentar buscar que a pedofilia desapareça, que os crimes desapareçam. A gente sabe que na prática é um pouco complicado, mas não custa sonhar e não custa lutar por isso, né? Então, dizendo mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Se vocês quiserem divulgar qualquer coisa que vocês acham necessário, que vocês gostem, que vocês produzem, que eu sei que vocês têm sim, então pode tratar de abrir o bico aí e falar e de divulgar as redes de vocês, etc. Palavra de vocês agora.
Eu quero divulgar a minha rede social no Instagram, em relação às edições, e também está interligado agora com o jogo Mobile Legends também, onde eu estou aplicando algumas coisas de guias para as pessoas que estão começando a jogar agora. Então vocês podem me acessar lá, @wall2.4. E vocês podem ir lá que vocês vão estar sendo bem recebidos, vou estar seguindo de volta a vocês. E no jogo, se vocês quiserem jogar comigo também, vocês podem acessar meu ID, que é 18740185 0, ou me acessar pelo meu nick, Tio Wall, que vou estar lá jogando com vocês também. É isso.
Eu tenho um Instagram, já tá já no canal, só que não é meu. E tenho um segundo, que é pra também o Guizos Mestre lá no jogo, que é Atena com 2E.mlbb. E vou seguir, claro, todo mundo de volta.
Tá certíssima. Mas é isso então, mais uma vez agradeço a vocês e espero que vocês tenham gostado bastante da conversa e a gente se encontra, quem sabe, numa outra oportunidade, né? E antes da nossa recomendação, eu te peço para que você me siga no Instagram, @maiconsenju, no Twitter, @epifanio_maicon, e você também me encontra na comunidade da DC Comics no Amino como líder e agente principal. Agora vamos para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje é para a história O Bravo e o Audaz, Os Donos da Sorte. Escrito por Mark Waid, com a arte de Jorge Pérez, Bob Wiasek e Scott Koblish. Ela foi publicada em 2007 e foca no seguinte enredo. Um fenômeno misterioso envolvendo a morte de um homem reúne Batman e Hal Jordan para a busca da solução. Quando os dois heróis chegam a um perigoso artefato chamado Livro do Destino, eles se veem em uma trama que ameaça levar toda a realidade e o tecido do espaço-tempo à loucura. Contando com aliados poderosos como Supergirl, Adam Strange, Besouro Azul e o presunçoso e eventualmente útil Lobo, o Cavaleiro das Trevas e o Lanterna Verde deverão lutar contra as probabilidades para impedir que o item caia nas mãos de ardilosas criaturas ocultas nesse jogo. Essa não é uma das minhas histórias preferidas, mas as recomendações que a gente faz aqui nem sempre são movidas por qualidade da trama ou por características extremamente positivas, mas às vezes por características que nos levam a pensar em alguma coisa, por reflexões críticas que eu faço dessas obras. E como eu citei essa obra aqui, principalmente por causa da Supergirl, eu acho que nada mais justo do que falar sobre ela aqui no momento da recomendação e indicar ela para a leitura depois de ouvir esse podcast, porque ela essa história tem a ver com o que a gente está falando aqui, sobre a questão não somente da sexualização, mas a questão de como muitas vezes os personagens ou as pessoas são vistas de maneiras muito, mas muito problemáticas por causa de questões que não deveriam estar acontecendo. Embora seja um pouco distante da questão de jogos em si, tem a ver com o assunto, com o cerne da questão. Eu acho que é uma história que, se você observa e lê com esse olhar crítico e atento, você consegue tirar algumas coisas dali, perceber algumas coisas e talvez consegue até fazer uma releitura sobre outras coisas e outras obras com quais você possa ter contato eventualmente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês.